Olá pessoal, então vamos começar aqui a nossa segunda aula, segunda videoaula dessa disciplina Comportamento Organizacional. Como eu falei lá no início, no início da primeira aula, é importante sempre ler a apostila, livro texto do professor Sandro antes, para depois a gente trabalhar outros aspectos importantes da disciplina. Essa aula, segunda aula aqui, nós temos como objetivo trabalhar a estrutura do comportamento organizacional. Vamos ter uma visão geral da área de gestão de pessoas dentro da gestão pública e vamos trabalhar principalmente aqui os processos de gestão de pessoas no serviço público. Esses processos, eles não estão totalmente contemplados dentro do livro-texto do professor Sandro, mas estão distribuídos em vários pontos. Eu apenas vou procurar organizar um pouco mais isso, mas é importante colocar que os princípios de gestão de pessoas eles são aplicáveis tanto em empresa privada como em instituição pública. Embora na instituição pública nós temos aspectos ligados a aspectos legais, a questão da cultura, principalmente, da política mesmo, questões econômicas, questões burocráticas, principalmente. Aliás, o professor Sandro, ele no seu livro, ele coloca muito bem esses aspectos aqui dos modelos de administração pública que nós temos no Brasil. Nós temos, por exemplo, aqui ele coloca muito claro aqui em torno da página 64, 65, 66, ele coloca muito claro essa ideia de basicamente os três modelos que tem de administração pública no Brasil. Primeiro, que é o modelo patrimonialista, o modelo burocrático e agora, mais recentemente, o modelo gerencial, que é na direção mais ou menos do que nós estamos falando aqui. Mas aqui está muito claro os pressupostos da burocracia. Quando nós estamos falando aqui em burocracia, evidentemente, nós estamos falando da burocracia como sistema de gestão, sistema racional de gestão, e muito interessante, onde é praticado na maioria dos países do mundo, né? E nós não estamos falando da burocracia como a gente chama vulgarmente, sinônimo de papelocracia, de nepotismo, de um monte de outros aspectos que infelizmente também estão presentes na nossa administração pública, né? Mas vamos falar aqui então dessa ideia do modelo gerencial, que é um modelo, digamos assim, mais flexível, mais voltado para resultados e otimização dos recursos, sem dúvida, né? Eu na videoaula. Na primeira videoaula, eu recomendei o livro do Robbins, Comportamento Humano, Princípios do Comportamento Organizacional, e agora eu recomendaria ler a obra do Bresser Pereira, por exemplo, né? Ou o livro que ele escreveu junto com o Fernando Prestes Mota, Introdução à Teoria Burocrática, ou à Teoria da Burocracia, né? Então, livros que vão dar esse referencial, e é evidente, aqui o professor Sandro resume a teoria da burocracia em aspectos assim mais importantes, mas mesmo assim, se quiserem ir na origem, então consulte Max Weber, Princípios da Sociologia Política, por exemplo. Então são livros clássicos e que vão dar esse embasamento teórico. No livro texto vocês têm as referências bibliográficas básicas necessárias para um aprofundamento melhor desses aspectos. Bom, então, vamos só ver aqui, vamos trabalhar esses três aspectos e vamos começar por esse slide, que é uma espécie de síntese assim da gestão de pessoas dentro de uma organização pública. Eu não sei o nome que vocês usam aí na organização de vocês, mas os nomes são os mais. Ah, tem empresa que chama de departamento de pessoal, DP, né? Seção de pessoal, departamento de RH, departamento de recursos humanos, né? São os nomes assim mais destacados assim. Mas os nomes mais modernos assim, vão na área de gestão de pessoas, ou de gestão estratégica de pessoas, E mais ainda, eu estou chamando aqui de consultoria interna, depois eu explico o que que é isso, que é a ideia de que o RH hoje só funciona mesmo se ele funcionar em toda a organização, ou seja, com todos os líderes, todos os gestores mesmo. Então é evidente que é uma evolução a isso. Se a gente pegar essa tal de seção de pessoal, é uma coisa lá de 1930. No serviço público surgiu lá o DASP, em 1938, Departamento Administrativo do Serviço Público, onde já foi ali sistematizados os pressupostos da administração pública no Brasil. Então, muitas empresas públicas, infelizmente, ainda estão na fase da seção de pessoal. Quer dizer, fazem aquela parte burocrática, parte legalista, e esquece que tem uma parte principal, que é a parte de gestão de pessoas, que é o que modernamente as empresas, as instituições estão trabalhando. O nome RH, Recursos Humanos, é um nome ainda mais consagrado, embora todos nós sabemos que as pessoas não são recursos. Recursos é essa escrivaninha, é esse notebook, Isso são recursos. As pessoas são, na verdade, o diferencial que uma empresa pública tem em relação à outra, em relação à concorrência, em relação ao mercado, em relação a outros aspectos. Quer dizer, quais são as competências que a nossa instituição pública tem em relação a outra instituição? Isso é que nos torna diferente as pessoas e a organização. Bom, então eu vou começar aqui por um conceito muito simples. Qual que é o papel de um gestor aí? Tradicionalmente, o gestor fazia isso daqui, ó, conseguir resultados através de pessoas. É um conceito, no meu ponto de vista, muito muito retrógrado, Na medida em que eu posso conseguir os resultados passando por cima das pessoas, da ética, como nós falamos lá atrás, conseguindo agora, não conseguindo depois, Então, em primeiro lugar, não é através das pessoas, né? Com as pessoas, com a gestão de pessoas, com a equipe. Então eu fiz um conceito, que eu considero um conceito mais atualizado, para meio balizar aqui a nossa conversa nessa segunda videoaula. Administrar é criar condições para que as pessoas cresçam com o seu trabalho, atingindo os objetivos da organização e satisfazendo suas próprias necessidades. Então, aqui tem algumas coisas importantes, crescerem com o seu trabalho, com o seu desenvolvimento, atingindo as suas necessidades psicossociais, materiais, financeiras mesmo, e com isso atingindo também os objetivos da empresa. Então não é uma dicotomia, ou eu atinjo os meus objetivos ou o objetivo da empresa, não. É possível essa convergência de interesses entre objetivos organizacionais e objetivos pessoais. É assim que eu acredito numa gestão de pessoas, numa gestão pública. A necessidade de atender essas demandas pessoais e organizacionais. Então, aí tem algumas conclusões que a gente já pode definir aqui. Por exemplo, Peter Drucker. Peter Drucker é talvez o principal teórico contemporâneo da administração, da gestão no mundo. Então, olha só o que ele diz: administrar as pessoas é o mais importante e o mais difícil desafio dos próximos anos. Então, isso que vocês fazem, gerir pessoas, é o mais difícil e o mais importante aspecto a ser contemplado daqui para frente. Então, é difícil? É. Até por isso, vocês estão fazendo um curso aqui de 360 horas, um curso de pós-graduação, mínimo 360 horas, para poder chegar. Ter esse instrumental, essa ferramenta para poder gerenciar pessoas. Então, se o principal guru diz isso, imagine aí você no seu ambiente de trabalho, onde cada componente da equipe tem uma maneira, uma visão de mundo, um modelo mental, uma maneira de ver as coisas, e tentar conciliar esses interesses em prol dos seus próprios interesses, dos interesses maiores, dos interesses organizacionais, da sociedade. E tem um outro teórico, que talvez é o segundo maior, Tom Peters, escreveu esse livro, Vencendo a Crise. É um livro fininho, na verdade é um livro de 850 páginas, mas vale a pena ler. Olha só o que ele diz: está se tornando imoral não aproveitar o talento das pessoas. Muita empresa só quer esse pedacinho, mão de obra, não quer cérebro de obra. E nós estamos entrando aí na sociedade do conhecimento, onde o que realmente conta é o conhecimento, né? Em tudo, nos produtos, nos serviços. Pode olhar, os produtos e serviços mais valorizados são aqueles que têm mais conhecimento agregado. Esse slide, na verdade, é a essência do que nós vamos falar daqui para frente. Então, nós vamos trabalhar até o final dessa videoaula nesses principais aspectos aqui que nós estamos chamando de processos de recursos humanos. Vocês podem usar o nome que quiser, pode chamar de função, de prática, de gestão de pessoas, né? Mas, enfim, modernamente, a gente vai falar no final dessa videoaula, vai tentar amarrar isso funcionando de uma forma sistêmica e de uma forma compartilhada com toda a organização. Fazendo um estudo assim, com base teórica dos principais autores de administração de gestão de pessoas e também em organizações públicas e privadas, nós podemos sintetizar o que faz um gestor de pessoas, cada um de vocês, cada um de nós, nas suas organizações. Então, ele basicamente ele trabalha essas funções aqui de gestão de pessoas, digamos assim, as funções mais clássicas. Elas não têm necessariamente uma ordem, nem são nitidamente separadas, como a gente vê aqui no slide. Na prática, elas se misturam. Quando a gente fala de uma coisa, está falando das demais simultaneamente. Mas didaticamente eu vou tentar mostrar para vocês de uma forma sintetizada o que compõe e o que é cada uma desses processos. Eu estou chamando aqui de processo, numa ideia de uma palavra mais atualizada, mas vocês podem já chamar de subsistema, de processo, de função, de prática, de fluxo de gestão de pessoas, do serviço público e assim por diante. Então, vamos pegar o primeiro deles aqui. Onde acontece com todos nós, na nossa entrada em qualquer empresa, qualquer instituição. A gente sempre entra por essa função aqui, por esse processo de provisão. O nome já está dizendo, prover a empresa dos talentos humanos necessários. Essa função no serviço público, basicamente, ela se dá pelo concurso público, né? Para cargos de carreira. Não estou falando para cargos de gestão, mas cargos de carreira todos, né? Via concurso público. É evidente que a instituição do concurso público é uma instituição democrática e, se bem adotada, é uma instituição muito importante, né? Apesar das últimas denúncias, aí, inclusive aqui no nosso estado, né, Santa Catarina, de má utilização desse instrumento, né? Quer dizer, um instrumento democrático importante, mas tem que ter alguns cuidados, né, nos aspectos legais e também não esquecendo sempre que a ideia do concurso é escolher os melhores. É evidente que não é só o concurso público, tem todo, por exemplo, aqui uma parte de planejamento, de estimativa de necessidades de pessoas para trabalhar na instituição, fazer isso de longo prazo e também desenvolver pessoas para ocupar essas posições, embora no serviço público a gente sabe que não é permitido o acesso interno a um cargo mais importante, mas é possível sim fazer várias formas intermediárias de acesso e várias empresas públicas fazem isso muito bem. Por exemplo, o Banco do Brasil faz processo seletivo, Caixa Econômica, Petrobras, assim, várias empresas públicas que têm isso, a Embrapa, que tem isso meio bastante sistematizado até, né? Então, o planejamento é atrair para estimar essas necessidades de pessoas para trabalhar, quantas vagas, em qual setor, qual perfil, quais as competências necessárias. A atração, que é o recrutamento, não gosto muito dessa palavra, né, mas a ideia de atrair pessoas potencialmente capazes, né, e a seleção é a escolha, é a própria prova do concurso público, no caso, né. A integração após isso, aqui sim a gente pode colocar uma sequência muito nítida. Planejamos a necessidade, atraímos, escolhemos, integramos. Depois tem outros subprocessos, digamos assim, que compõem esse processo de provisão. A movimentação de pessoal, de um setor para outro, a própria rotatividade, o turnover, né? O estudo do mercado de trabalho interno, né? Onde estão os potenciais talentos dentro da organização, E também no mercado externo, para saber que tipo de competências nós podemos exigir, que tipo de necessidade ou de quantitativo mesmo nós podemos atrair para o nosso concurso público. Quem vai fazer o concurso público e quem vai planejar esse concurso? A sugestão que a gente faz é de que esse planejamento seja feito com os gestores da empresa pública, né? E depois sim, o especialista, a empresa externa ou o próprio RH da empresa, se encarrega dessa parte, da seleção. O segundo passo importante, então, o segundo processo, seria o de desenvolvimento, né? Na prática, esse desenvolvimento a gente pode dividir em pelo menos quatro aspectos importantes: a formação, né? Principalmente naquele caso de não ter no mercado pessoas com essa competência, com essa formação, então a instituição passa a desenvolver esse aspecto. O treinamento em si, que eu diria que é uma coisa mais técnica, mais objetiva, mais voltada para a tarefa, para o cargo, mais a curto prazo, mais tradicional até. O desenvolvimento já mais voltado para o futuro, para novas competências, novas habilidades mesmo, atitudes. E a educação corporativa, ou universidade corporativa, já é assim uma tendência maior ainda, inclusive no serviço público, né? Onde muitas instituições públicas já têm universidade corporativa aqui no próprio Estado, no governo do Estado, mas o Correio, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, são instituições públicas que já têm a sua universidade corporativa, cujo objetivo principal é formar competências para o objetivo da empresa, para o negócio da empresa, né? Então, na verdade, competências, habilidades e atitudes para médio e longo prazo, né? Então, as empresas modernas, isso é muito comum, é uma tendência mundial. Estados Unidos hoje tem uma quantidade de profissionais na área de universidade corporativa, tanto quanto em universidades tradicionais. E aqui no Brasil é uma crescente esse processo, expansão dessa realidade. Ela não vem para suprir a necessidade, a deficiência no ensino, por exemplo, mas vem para gerar as competências para aquela empresa, a educação para aquela empresa, para os objetivos daquela instituição. Então, esse seria o processo de desenvolvimento tão importante. O professor Sandro coloca aqui, mais ou menos na página 36 em diante, ele coloca esse aspecto da importância da atualização profissional, né, e do desenvolvimento das pessoas para atender às necessidades da sociedade, como um fator de estímulo ao servidor público. O processo de remuneração, que também é um processo importante, há quem diga até que é o mais importante, mas eu gostaria de colocar esses processos como fonte, assim como um equilíbrio mesmo entre esses seis processos, não com um mais importante ou menos importante. Eu acho que todos têm a sua importância, todos devem estar em equilíbrio. O professor Sandro também coloca muito bem esses aspectos da remuneração variável, dos benefícios, do salário, como fatores importantes da gestão pública. Mas eu diria que nós podemos dividir essa remuneração, essa compensação, essa equidade no trabalho, né, nesses três aspectos. Em ter um plano de cargos e salários, que é uma coisa básica, na verdade, em gestão de pessoas, em toda empresa pública isso deve ter. Se não tem isso muito organizado, muito sistematizado, se pode fazer isso tranquilamente como digamos assim, um cerne para toda a gestão de pessoas dentro da organização. Evidente que o plano de cargos e salários ele tem suas limitações porque ele não contempla a remuneração, o exercício no cargo, e sim o salário pelo cargo em si, né? Por isso a necessidade de ter a remuneração variável, que é uma coisa nova. Se vocês derem uma olhadinha aí na Lei 10.111, vocês vão ver os artigos dessa legislação que contempla a remuneração variável. Na verdade, quando a gente fala em remuneração variável, nós estamos falando numa remuneração que depende do exercício no cargo, o exercício do trabalho em equipe, o resultado da organização, o atingimento de metas, participação e assim por diante. Nós, inclusive, podemos vincular a prêmios, a, por exemplo, avaliação de desempenho, né, a bônus, e o plano de benefícios sociais, né, que é uma outra forma. Na prática, benefícios sociais é salário indireto, né, é uma forma criativa de remunerar, aproveitando muitas vezes incentivos fiscais, aproveitando estrutura instalada e até fugindo um pouco, né, de encargos trabalhistas, né, que tem, aliás, tem muito no Brasil, né? O Brasil é hoje o segundo país do mundo em cargos trabalhistas. Então nós só perdemos para Dinamarca, né, onde tudo retorna socialmente, né? Bom, então esses três aspectos definem a remuneração. Evidente que remuneração pode ser outras coisas. Eu posso achar que estabilidade no emprego é uma remuneração, que desenvolvimento é uma forma de remunerar, que satisfação no trabalho é uma forma de remunerar. Mas eu estou falando aqui de coisas típicas e diretas nesse processo de remuneração. O processo de retenção de talentos. Então, aqui engloba vários aspectos. A qualidade de vida no trabalho, que também é uma espécie de pano de fundo de tudo isso que nós estamos falando. A parte de medicina, higiene e segurança no trabalho. Então, dependendo aí do grau de risco, do número de colaboradores, a empresa precisa ter uma estrutura nessa área, o SESMIT, a CIPA e assim por diante. A motivação, que já foi assunto, eu coloquei nesse item, mas eu poderia estar em qualquer um, que foi assunto da nossa primeira videoaula. Idem para a comunicação organizacional, né, ela está presente em todos os aspectos da gestão de pessoas, da gestão pública. O planejamento de carreira, que no serviço público é um pouco limitado, né, em função da tal promoção, mas é perfeitamente possível fazer carreiras, progressões horizontais e até verticais dentro do mesmo cargo. É possível fazer isso, inclusive, de uma forma bastante criativa, considerando o desempenho, considerando tempo, não só tempo de serviço, mas considerando, por exemplo, atualização profissional, o processo de monitoração ou de controle. Eu diria que essa expressão gradativamente vai ser substituída por essa que está aqui em azulzinho, comprometimento, que é tirar as amarras, tirar o controle externo em cima do trabalhador e fazer mais o autocontrole. Autoliderança, automotivação, autodisciplina, tudo que tiver alto aí. Então, essa ideia de um trabalhador mais comprometido, né, com muito mais competência, mais valorizado, né, mais ético, então isso está indo nessa direção. Então, os processos principais aqui dentro, o subprocesso, seria a própria avaliação de desempenho, que está sendo muito discutida hoje, no serviço público, em alguns estados, isso já, em algumas empresas, isso já está num processo avançado. E programas de retenção desses talentos, afinal de contas, se investe no concurso público, se investe no desenvolvimento e não se tem formas de reter. Por isso que nós estamos falando aqui de todos esses instrumentos importantes. A gestão por competências, que é uma nova forma de gerir os talentos. Então, dentro da gestão por competências, nós temos concurso com base em competência, carreira com base em competência, remuneração baseada em competência, liderança com base em competência, desenvolvimento com base em competência. Então, todo o processo de gestão por competência. Sistema de informação, hoje está aí no serviço público, então isso muito mais. A necessidade dessa transparência, né? A gente veio falar muito aí hoje do portal da transparência, né? Que é, na verdade, só é um embrião, é o começo de todo esse processo de transparência do serviço público. Então, a necessidade de ter sistema de informação, banco de dados, para poder trabalhar isso muito bem. O processo de aplicação, então, quer dizer, não adianta falar em tudo isso que nós falamos até agora, se na hora de aproveitar o talento, que é exatamente onde vocês atuam, vocês é que são gestores. Então, se vocês não estiverem preparados para atender essas novas necessidades, essa geração Y que está vindo aí, né? Então, todo esse trabalho que foi feito de desenvolvimento, de concurso público, né, de trabalhar as competências, na hora de aproveitar isso, o gestor não estiver preparado. Então, vocês aí, evidente, tem que ter uma boa comunicação, liderança, saber trabalhar em equipe, ter todos esses aspectos da comunicação interpessoal, trabalhar como coaching mesmo, que é aconselhador de carreira, de facilitador, né? Essa gestão mais participativa, cada vez mais, né? O trabalho em equipe, que é uma forte tendência, é uma realidade, aliás, um clima organizacional, né? Clima e cultura organizacional muito mais propenso para essa nova realidade e administrar a gestão da mudança, porque a única certeza, a única coisa estável que nós temos hoje é a certeza da mudança. Então todos nós temos que mudar. E sempre lembrando que a mudança não começa no outro, começa em nós mesmos. Nós é que temos que mudar sempre. O time que ganha deve mexer para continuar ganhando. Essa que é a realidade. Fomos campeões até ontem à noite, né? As novas condições agora já são outras. Então, já encaminhando para o final dessa aula, eu queria retomar os seis processos aqui de recursos humanos, mas substituir a palavra processo pela palavra subsistema, para vocês terem uma ideia de como isso deve funcionar de forma sistêmica, interligadas. Então, a gente não pode falar em seleção sem falar em salário, não pode falar em salário sem falar em desenvolvimento, não pode falar em qualidade de vida sem falar em retenção e assim por diante. Então, esses processos são, na verdade, interligados. E mais ainda, os responsáveis por esse processo são todos os gestores da empresa. Esse nome, na iniciativa privada, se costuma chamar muito de consultoria interna, que é, ou seja, o gestor de pessoas como um facilitador, como alguém que ajuda o grupo a tomar melhores decisões, atingir melhores resultados. Então, ele é um facilitador da ação gerencial, é um facilitador da equipe mesmo, né? Também o nome americano disso é business partners, quer dizer, parceiro de negócio. O gestor como parceiro de negócio, o gestor de pessoas como parceiro de negócio. E isso feito, claro, de uma forma estratégica, de uma forma abrangente dentro da organização. Não só com aquela visão setorial, mas a visão do todo, internamente e externamente à organização. Então, já encaminhando aqui para o final, eu estou trazendo aqui um pensamento. Isso daqui eu li numa revista de basquete, é uma expressão de um treinador de basquete americano. Ele coloca na porta do vestiário dos seus jogadores essa frase: não culpe ninguém, não espere nada, faça alguma coisa. Isso é uma alusão aqui, fazendo um paralelo ao serviço público. Nós temos a mania de achar: ah, serviço público é assim mesmo, é desse jeito, isso é coisa do outro departamento, da outra empresa. Na verdade, eu até estava brincando com meus alunos outro dia, e eu disse para eles que isso é a síndrome da Gabriela. Né? Gabriela, eu nasci assim, eu vivi, eu cresci assim, eu vivi assim, eu me aposentei assim, eu tive estabilidade assim, eu morri assim. Né? Então, na verdade, faça alguma coisa. Todo mundo pode fazer aí com a sua equipe, com o seu ambiente de trabalho, e essa é a realidade. Precisa fazer acontecer, não ficar só no discurso, só no blá blá blá, mas partir para ação, mostrar resultado. Então, nós falamos aqui nesse espaço os aspectos dessa estrutura do comportamento humano, vimos aí rapidamente uma visão histórica de como surgiu essa a evolução da gestão de pessoas, né? E também os principais processos, aqueles processos mais clássicos de gestão de pessoas. Então, o que eu finalmente desejaria para vocês é se empenhar em todas essas atividades dessa disciplina, ou até no curso todo, né? Vocês já viram que toda disciplina tem várias atividades. Nós temos aqui os monitores, uma retaguarda treinada para atender vocês. E nós aqui, professores, também estamos à disposição com a coordenação do professor Alexandre Marino, né? E o que eu desejo para vocês, então, é sucesso na conquista desse curso e já, na medida do possível, ir aplicando esses conhecimentos à realidade de cada um de vocês. Então, sucesso e felicidades.